Você está ouvindo o Pitaco Tech, podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá, olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Pitaco Tech, esse spin de notícias semanal que sai aqui no seu feed de podcast. Quem tá aqui comigo hoje é o André Yukio, meu parceiro aqui de bancada. Fala aí, Yukio, beleza?
Fala aí, Henrique. Fala, galera. Vamos aí para mais um giro?
Vamos lá.
Inteligência artificial prediz poluição do ar. Cientistas da Universidade de... Essa eu vou me confundir aqui. Loughborough... Não é possível que seja isso, cara. Ah, eu devia ter procurado como você fala. Cientistas do Reino Unido criaram uma inteligência artificial que consegue prever os níveis de poluição com dias de antecedência.
Olha
o
só.
O sistema analisa dados do ar através de sensores espalhados pelas cidades. E é interessante e é importante essa notícia porque esse sensor, né, essa inteligência, na verdade, nos ajuda muito a entender aquelas partículas finas, que são um dos principais poluentes do ar.
Uhum.
Um dos principais problemas que a gente tem com a poluição, que é aquela, o PM2.5. Até um amigo coreano disse que é bem comum lá na Coreia.
Sim.
Coisa de papo de bar, não é algo científico, que eu saiba,
sim,
que na Coreia tem mais. Uhum. Eu sei que na China é um problema muito grave, e aí não estou falando besteira, realmente é. E assim, o problema dessa partícula, né, a merda aí, é que ela por causa do tamanho mesmo, 2.5 é do milímetro, um micrometro.
Uhum.
Então assim, ela é 3% da espessura de um fio de cabelo, ela é minúscula.
Nossa.
E então ela penetra no pulmão, entra no fluxo sanguíneo e causa um monte de problema.
Sim,
contribui para a doença do coração, câncer de pulmão, infecções respiratórias, é bem zoado. E a parada maneira dessa inteligência artificial é justamente isso, que ela vai ajudar a entender essa partícula, o que causa, como reduzir, porque você tá meio que, vamos dizer assim, modelando esse efeito, né? Analisando o efeito, o que causa, quando vai causar, você sabe, ó, tá acontecendo nesse período. Então você consegue meio que ver tudo que acontece nos entornos para entender o que tá gerando essa poluição.
É, a inteligência artificial fazendo aí o que a gente está sempre falando, né? A previsão de muitas coisas, e dessa vez algo que eu nunca esperava, pelo menos. Foi até uma surpresa essa notícia, a poluição do ar e tal. É muito, muito legal, muito necessário para muitas cidades, muitos centros urbanos, né? Então, muito, muito legal essa notícia.
É, imagina a China, né, cara? A China tem um problema com poluição gravíssimo e eles têm... Até onde eu sei, eles têm muito mais problema com essas partículas finas do que aqui no Brasil.
Uhum.
Então, só de ter essa... Porque lá, eu acho que não só isso, né? Porque quando você vê as imagens da China, em muitas cidades, é meio cinzenta até a
sim,
imagem.
Sim, é.
Uhum. É sinistro. Então, o fato... E é curioso que não é uma inteligência artificial criada por chinês, né? Pelo
Reino
pesquisadores
Unido, né?
Do Reino Unido. Achei bem maneiro.
É legal porque não vai atender só os lugares que já são poluídos, como a China, você falou, e tal, a Coreia.
Uhum.
É legal porque isso pode ser aplicado em lugares que estão em crescimento ou já são grandes, mas não sofrem esse problema ainda, para identificação de um futuro problema. E
uhum.
É muito legal. Por exemplo, em São Paulo, eu não sei se esse problema é na escala que é na China. Com certeza não é, né?
Uhum.
Mas...
Pode
aplicação,
se tornar, né, um dia.
É, pode se tornar, exatamente. E a previsão disso, a prevenção também, eu acho muito legal, muito legal. A inteligência artificial aí, muito, muito maneiro. Eu vou falar uma notícia que, na verdade, é mais de uma, mas são medidas que estão sendo tomadas aí para garantir a permanência de algumas pessoas nessa quarentena do coronavírus. A primeira dessas medidas que eu quero falar aqui, ela está sendo tomada...
Pode borracha!
Não. Muito bom, mas não. Ai, caralho. Spray de pimenta.
Genial, cara.
Spray de pimenta, bala de borracha. Não, não é isso. Mas está sendo tomada em Hong Kong e é uma pulseira de rastreamento para garantir aí a permanência das pessoas. Essa pulseira está sendo distribuída para as pessoas que estão chegando na cidade-estado e o governo está tomando medidas rigorosas para quem quer tentar quebrar aí essa quarentena de 2 semanas que eles determinaram aí lá em Hong Kong.
Uhum.
A pulseira é projetada para alertar as autoridades caso a pessoa abandone ali a sua casa ou o local onde ela está em quarentena, né? E, cara, Isso pode soar meio abusivo. Meio abusivo não, meio invasivo, né? Vocês não acham que...
Ou monitora ali quando o pessoal fala mal do governo. Vai saber o que tem nessa pulseira. Cara, eu ia ter um cagaço de usar isso.
Caraca,
aí,
é verdade.
Mas é bem invasivo. É muito complicado, porque é um momento... Isso é que é o problema, assim, desses momentos de calamidade, né? Porque começa meio que as pessoas são...
Você fica sujeito, né?
É, você fica sujeito a tudo que o governo for impor.
Exato,
e tem o lado de que realmente você tem que estar sujeito, porque é uma coisa que afeta a todos, não é só você.
Exatamente.
Ao mesmo tempo você fala, mano, até onde vai...
É complicadíssimo.
Essa invasão. É muito delicado, cara.
Mas assim, segundo o cara lá, o diretor de informação de Hong Kong, que deve ser o cara que fala tudo lá pelo governo, o nome dele é Victor Lam, ele garantiu, aí acredite você ou não, você que sabe, ele garantiu que consultou o comissário de privacidade de dados pessoais. É muito nome.
Eita.
É
caraca,
muito nome. Né?
Existe isso lá, mano.
E o cara, segundo ele também, o cara concordou aí que o sistema não era invasivo. O porquê ele diz. É tudo ele falando, tá, galera? Não tem nada confirmado, é tudo ele afirmando. Que o aplicativo ele não captura diretamente o local que a pessoa tá, entendeu? Ele não pega ali o seu GPS, não bota um GPS em você. Ele só identifica se tiver alguma alteração no local onde você tá, entendeu? Se tiver uma alteração muito grande no local de costume ali da pulseira, ele vai meio que alertar, né?
Ia ser muito doido se você estivesse num lugar, tipo, a sua casa, aí quando você saísse, a pulseira começar a te dar choque, tá ligado? Você começa a cair.
Volta, volta, volta.
Volta, O senhor está a 1 metro de distância da sua residência. Caraca, mano, ia ser... É muito Black Mirror.
Tem outra medida que eu achei muito legal, cara. Essa eu achei muito legal mesmo, apesar de parecer muito...
Um breve... Disclaimer, se vocês ouvirem panelas batendo assim bem de fundo levinho, vocês entendem a situação que a gente tá, né?
Não precisa explicar. Uma outra medida muito interessante que eu achei foi pra conter também a população dentro de casa, são drones com alto-falante. É isso mesmo, muito legal, né? Diversas cidades lá na Europa, principalmente Itália, Europa, Itália, Espanha e França, estão adotando um método aí com drone circulando pelas cidades e avisando os moradores incessantemente com mensagens aí dizendo, por exemplo, que é proibido viajar, a não ser que seja algo muito importante ou necessário, que não pode aglomeração também, proibido aglomerações, todo esse tipo de mensagem que a gente já está acostumado aí a receber pelas redes sociais e tal, pelo governo e tal, né? Necessários para conter aí o vírus, né? Eu achei muito interessante, cara, legal, que... Uma aplicação muito legal nesses drones seria aquelas automações, eu acho que é automações, dos drones andando assim, circulando pela cidade. Seria muito legal, né? Porque é relativamente algo simples hoje em dia. A gente vê diversos shows aí, né? De drone no céu ou drone fazendo movimentos aí programados, né? Seria muito legal aí essa automação nesses drones. Eu achei muito interessante essa notícia aí.
É interessante, assim, de novo, vai começar a ser uma coisa de invasão de privacidade, não invasão de privacidade, talvez não, mas assim, aquele excesso de informação, né, porque pode ser, que nem tem as câmeras de vigilância, só que você vai ter uma parada andando um dia, né, um dia vai ser mais comum.
E gritando também.
E gritando, se bem que não tem muito além do que possa fazer do que já faz, sei lá, uma câmera de segurança. Então talvez não seja tanto.
Aqui no Brasil já ocorreram alguns eventos assim que eu já vi, pelo menos, tipo viatura da polícia andando pela rua e avisando também. Hoje aqui em casa passou um carro da prefeitura avisando muita coisa também, então assim...
É mesmo?
É.
Do Corona?
Do Corona.
Caraca, eu não vi isso não aqui.
Aqui em casa passou hoje. Prefeitura de Resende, não sei o quê. Passou.
A não ser que, sei lá, fosse o cara da pamonha. Só ouvi.
Não vai ter pamonha, galera.
Não vai ter. Nossa, mas não vi, não. Que louco.
O que me lembrou muito essa notícia foi o início do filme V de Vingança. Você que não viu aí, você que viu ou não vai saber.
Putz, eu tem não aqueles, vi esse filme, cara.
Que tem aqueles alto-falantes avisando, toque de recolher e tudo mais.
Então, mas ó, é meio sinistro, né?
É, muito sinistro. Então não vejo o filme, não. Você que tá aí, não vê, não. Deixa pra lá.
Não, mas é interessante. O pessoal tá usando de tudo pra conter.
Sim.
Sempre aquela... E quando tem esses momentos, é sempre complexo mesmo, né?
Uhum.
Sempre a gente nunca sabe até... até onde que deveria poder ir ou não deveria. Fica sempre esse debate. Eu acho que, assim, ninguém discorda que esse é o momento de realmente simplesmente aceitar algumas imposições, porque tem que conter o contágio, o vírus tá se espalhando demais e não tem o que fazer.
Você não tá preso em casa à toa, vão lembrar isso, você tá aí por um motivo, então tem que haver, sim, né? Fazer o quê?
Então vamos pras curtinhas?
Vamos lá, manda aí.
E startup vai mapear pandemia do coronavírus através do seu cocô.
Olha só.
A Biobot, de Massachusetts...
Como que é o nome do lugar, Arquil?
Repete Massachusetts.
Ah, tá, obrigado.
Vai analisar amostras de esgotos para mapear a pandemia. A ideia para o projeto veio de uma nova pesquisa mostrando que o SARS-CoV-2, o vírus causador do COVID-19, é derramado em cocô, que flui através dos banheiros para o sistema de esgoto.
Sim.
E é interessante que essa startup já tinha feito esse trabalho, um trabalho semelhante, para entender a crise do opioide, né? Porque também imagino que o opioide saia pela urina, pelas fezes, e ele consegue saber. Eu já tinha visto, eu vi algum outro estudo de drogas, eu não tô lembrado se é de maconha ou alguma outra, que também se analisava o esgoto. Então, cara, eu fico impressionado com a criatividade dos cientistas, é muito doido e faz total sentido.
Exatamente, muito legal, muito maneiro mesmo. Nunca, né? Aparecem umas notícias aqui no Pitacotec muito legais, porque a gente fala assim, caraca, nunca que eu ia pensar nessa parada, né? É muito legal mesmo a criatividade, cara, muito legal.
Isso que é interessante, você tentar sempre estar ligado em tudo que acontece, ler notícia e tudo mais. É isso, acho que... Isso, eu tava vendo um cara agora, saindo um pouquinho, falando de como, sei lá, o Neymar dribla e tudo mais, né? Um cientista. Falou que ele tem lá um... Meio que um grupo de skills, né, que ele tem, e ele usa a que vier na mente na hora. Então, ele tem que, quanto mais ele tiver, melhor são as opções. E pro trabalho, qualquer coisa é exatamente isso, cara. Você quer, pô, você tá pensando uma solução pra algum problema, você tem lá uma bagagem, né, um monte de conhecimentos, vem essas ideias doidas.
As ideias vêm mais fácil, né, se você tiver aí uma... Ou, se você tiver ouvido várias, uma hora você consegue processar mais rápido, né?
Exato.
Muito legal. O Bill Gates critica a organização dos Estados Unidos com os testes do coronavírus. Na semana passada, aqui no Pitacotec, a gente falou, teve uma noticiazinha do Bill Gates, muito legal, se quiser conferir aí o último episódio. A gente falou sobre ele. E na semana passada também, o cofundador aí da Microsoft realizou uma sessão lá no Reddit. Eu não mexo muito no Reddit, não conheço muito como funcionam essas sessões, mas ele abriu uma sessão para discutir sobre a pandemia, né? Durante essa sessão ele acabou criticando aí o governo dos Estados Unidos pela falta de testes e também cobrou um certo desligamento aí, entre aspas, do governo e tal. Mais ações, né? Cobrando mais ações pela preocupação dele. Lembrando aí que no início do mês... A Fundação Gates, que é a fundação dele, prometeu 125 milhões de dólares para identificar possíveis tratamentos aí para o coronavírus. E também uma parceria dele com a Amazon pretende fornecer alguns kits de teste para residências em Seattle. Muito legal, o Bill Gates aí é um cara conhecido pela sua filantropia, certo?
Pelo grau de conhecimento mesmo, ele está envolvido sempre em muitos assuntos. E as opiniões deles são muito, muito pertinentes, sabe? Tem, geralmente, quando você é de uma área, você ouve o cara falando... Todo mundo vai falar besteira, né, de fora. Mas o Bill Gates, geralmente, ele é muito pertinente. Você ouve... Eu ouço ele falando de economia, às vezes, ou de alguma coisa que, em teoria, eu devia saber mais do que ele. E eu falo, pô, esse cara... Tipo, o raciocínio dele é muito... muito
tá condizendo,
mesmo.
Né?
Ele é, condiz. Então, ele tá sempre bem informado. Ele deve ler muito, né, pelo que a gente vê. Então, é bem... Eu acho que é um cara que sempre vale a pena ouvir.
Muito sensato, né? Um fato sensato.
As autoridades europeias estão colocando pressão na Netflix para que ela transmita programas em SD. As autoridades europeias estão colocando pressão na Netflix, no serviço de streaming, para que ele passe a usar Standard Definition, que é SD, né, ao invés de HD, porque assim demandaria menos internet. Como era de se esperar, a quarentena tem feito as pessoas consumirem mais, muito mais internet, mais produtos de streaming e outras coisas do tipo, e isso daí está demandando muito do tráfego da internet dos países europeus. A Vodafone, por exemplo, reportou um aumento de 50% no tráfego.
Caramba!
E esse apelo lá não tá rolando só com a Netflix. Eles também têm feito aos usuários que optem por usar Wi-Fi e não os dados do celular, que escolham ver as coisas em baixa resolução. Eu apostaria que isso não vai dar certo. E as pessoas não vão ver em baixa resolução.
Totalmente em vão, né?
Teria que ter um movimento muito grande de muita gente para mostrar o impacto disso. Mas eu acho interessante que eles estão tentando e realmente vai ter um impacto grande aí nesses próximos meses.
É impressionante quantas áreas isso afeta, né, cara? Essa quarentena nossa. Como eu falei no último podcast também aqui do Pitaco Tech, é impressionante as áreas se mobilizando e também aonde isso está afetando. É onde a gente nunca imaginava que, pô, serviço de dados, né, internet... Cara, ninguém ia pensar nisso, né?
Do nada ia começar a subir muito o consumo e tal.
Ninguém pensou nessa parada. É muito louco como está afetando tantas áreas, né?
Exatamente. Só um parênteses até falando nisso, em afetar as áreas, só um comentário que o Uber e a Lyft cancelaram o serviço de carona lá nos Estados Unidos para tentar evitar, né, o contágio, né, o aumento do contágio. E no Canadá também. E o Airbnb já está cancelando as experiências, né? Que é aqueles pacote dele de interagir pela cidade. Então, realmente, todas as empresas, a gente falou no último cast das startups de voo, aí tem outras de outros serviços que também estão sendo punidos.
Tá, agora a última para finalizar aqui o nosso Pitaco Tech. Um golpe do WhatsApp promete álcool em gel para roubar os seus dados pessoais. Acredite se quiser, meu amigo.
Não é possível.
Acredite se quiser. Como todo mundo sabe, toda crise tem os espertos que querem se aproveitar, né, da desgraça alheia. Os pesquisadores da Kaspersky, eu acho que é assim que fala, uma empresa de cibersegurança, identificou um golpe no WhatsApp. A mensagem se identifica com a logo do governo federal e diz que o governo vai distribuir alguns kits gratuitos com máscara e álcool em gel. A página ela traz diversas informações sobre o coronavírus, como prevenir, quantidade de infectado, para meio que passar despercebido, né? Para a vítima não desconfiar. E no fim, para você receber esse suposto kit, você tem que fornecer o seu nome, CPF e endereço. E, cara, assim, às vezes você pode olhar para esses dados e falar, ah, pô, o que ele pode fazer com o meu nome, né? E me ouça pelo celular, desliga o som da TV. Cara.
Caraca, mano, o golpe do álcool em gel, quem diria?
Cara, é o que eu tava falando, muita gente pode achar que você dá seu nome e CPF para alguém pode ser inofensivo, mas não, cara. O CPF é um dado aí que pode dar acesso a muita coisa sua, muita informação sua em banco, em tudo mais, né? E pode trazer um prejuízo feio aí, principalmente financeiro, né, pra você, né, cara? Então, fica esperto aí, tomar cuidado com esses tipos de anúncio aí. Principalmente anúncio prometendo álcool em gel, né, cara?
Pô. Pelo amor de Deus. Mas é engraçado, um breve comentário também. Eu tava lendo o livro de um hacker, eu esqueci qual que é o nome, se eu lembrar eu posto no nosso Twitter. E ele falava muito disso, que hoje em dia a maior parte do saque, porque a gente imagina hackear, né, aquela coisa super tecnológica e tal, mas ele fala que não, a maioria é engenharia social. É ligar, falar que tem alguma coisa, conseguir os seus dados, aí ou vai lá tentar recuperar uma senha ali, né, e ter acesso com seus dados, ou então ele retorna pra você e tenta dar um golpe já usando seus dados. Você é fulano, tem os seus dados. Então, assim,
com esse CPF,
é sempre engenharia social, cara. E os caras estão trabalhando muito nisso, é muito doido, tem que tomar cuidado.
Tomar muito cuidado aí. Principalmente no WhatsApp, principalmente oferecendo álcool em gel.
Exato.
Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um spin de notícias aqui do Pitaco Tech na sua segunda-feira. Se você não conhece a gente, acabou de ouvir a gente pela primeira vez, você pode procurar nas suas redes sociais. A gente está em Instagram e Twitter também, é tudo @pitacotech, só você pesquisar lá e achar a gente. A gente está sempre atualizando vocês quando sai podcast novo aqui para você ouvir. E também a gente tem o nosso e-mail, que é pitacotech@pitacoeprosa.com. É só você mandar aí se você viu alguma coisa que a gente falou errado aqui, ou quer comentar sobre o assunto que a gente abordou aqui, pode mandar lá. Também como você pode mandar nas DMs também, a gente tá sempre recebendo mensagens e a gente sempre vai responder os nossos ouvintes aí. Beleza?
Boa, beleza.
Então é isso, vamos ficar alerta, o coronavírus tá aí, a gente de novo tentando conscientizar você pelo menos. Lava a mão, coisas básicas que vocês sabem praticamente, todo
gel,
mundo sabe
não
já.
Não espirre na mão, cara, parem de espirrar na mão e distância de 1 metro da outra pessoa, mas isso até depois do contágio pode manter, por favor.
E assim, o mais importante pra mim, eu acho, fica em casa, cara, né? Uhum. Não sai de bobeira, não sai pra praia, sabe? Fica em casa e é isso, beleza?
Valeu.
Então, obrigado por ouvir até aqui. Até mais.